Coloque eles graça e paz, que o Senhor abençoe seu dia, que você possa realmente, como diz Eclesiastes capítulo 12, né? Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e venhas a dizer, não tive neles contentamento algum. Amém? Então, o dia é hoje e nós devemos, com certeza, dar ouvidos ao que o Espírito Santo nos diz e nos chama hoje. Amém? Gostaria de estar finalizando hoje a nossa meditação sobre o primeiro milagre que Jesus ele realizou, né, segundo João, que escreveu este livro. Está registrado no capítulo 2, dos versículos 1 ao versículo 12, né? E a última semana, na última mensagem, nós meditamos nos versículos 7 e 8, e hoje eu gostaria de estar dando continuidade a essa história maravilhosa, onde conta sobre o que Jesus fez para alguém que convidou ele para o casamento, para uma união tão importante e tão abençoada pelo nosso Pai Celestial. Amém? Então, hoje, dando continuidade, gostaria só de relembrar, né, que Jesus então foi convidado, seus discípulos, Maria também foi convidada, né? E num dado momento, aquele casamento que normalmente costumava levar um período de 7 dias, né, eram 7 dias de festa, então imagina o gasto que não tinha. E num determinado dia, antes de finalizar, né, o casamento, a festa do casamento, o vinho ali acabou. Então nós comentamos, né, o vinho representa alegria, fala de alegria. Então, e este vinho natural representando a busca humana pela alegria, pela felicidade, através dos seus próprios pensamentos, projetos e intenções. E aí sabemos que se as coisas ou se aquilo que nós formos fazer não tiver a bênção de Deus, é questão de tempo. Um momento acaba, por melhor que seja a nossa intenção. Mas graças a Deus, quando Jesus está conosco, quando nós convidamos o Senhor Jesus a participar e abençoar aquilo que nós estamos fazendo, então temos a certeza que se alguma coisa acontecer de errado, o Senhor Jesus estará no controle, como aconteceu aqui. Vimos também que Maria, uma mulher santificada, uma mulher que chamou a atenção de Deus pela sua verdadeira entrega, pelo seu coração de amor, ela ali, né, que se preocupava com as pessoas, com o bem-estar das pessoas, e quando percebeu que o vinho acabou, que a situação ia ficar chata, desagradável para os noivos, então ela vai até Jesus e diz para ele que o vinho acabou. Jesus diz para ela que, mulher, que tenho contigo, não é chegada a minha hora. E nesse caso, né, eu deixei claro que a palavra, o fato de ele usar a expressão mulher, na verdade, contrário do que a gente pensa na nossa cultura, seria uma forma de, como que dando uma bronca ou como uma prova de reprovar alguém, né, um ato de reprovar alguém, não. O fato de chamar naquela época para a cultura judaica uma mulher de mulher era uma forma de honrá-la, né? Então Jesus a honra dizendo mulher, né? Ainda que na continuidade ele diz que tenho eu contigo. Ou seja, às vezes o Senhor precisa falar de uma forma bastante clara para nos ajudar a entender que ainda que nós, né, recebemos e temos o amor do Senhor de uma forma muito especial, nós precisamos sim lembrar que Ele está acima de toda e qualquer nossa preocupação, né? Porque muitas vezes a gente, até mesmo por amor, se preocupa tanto com os outros e quer fazer o que na verdade muitas vezes é obrigação de outras pessoas, e acabamos ficando ansiosos, né? E a Bíblia diz, o Senhor Jesus mesmo deixou claro, para a gente não estar ansioso por nada, né? Paulo diz também para a gente fazer conhecido diante do Senhor toda a nossa necessidade. Então, Jesus ali diz para ela, ainda não é chegada a minha hora. No entanto, Maria, ela tem o melhor conselho para mim e para você, assim como teve para aqueles serventes ali. Ela vai e diz, faça tudo o que Jesus disser. Ou seja, o verdadeiro pregador, a verdadeira pessoa que transmite a palavra de Deus, não obrigatoriamente sendo um pastor, não obrigatoriamente sendo um ministro, mas qualquer pessoa que quiser levar uma pessoa até Jesus, com certeza vai agir da forma que Maria agiu. Ela não buscou para si nem a glória e nem também a responsabilidade de fazer o que só Jesus fazia. E aí ela disse para os serventes, façam tudo o que Jesus lhes disser. E aí a gente leu no 5 e no 6 que Jesus disse aos serventes, aliás, desculpa, no 6 e no 7, que Jesus então deu-lhes uma ordem para colocar água nos vasos que eram usados de forma especial, que eram usados de forma para a purificação dentro de todo um cerimonialismo da religião judaica. E aí Jesus ali manda encher de água. E enchendo de água aquelas talhas ali, que cada uma delas cabia entre 40 a 60 litros de água, Jesus então, assim que aqueles serventes obedecem, Jesus dá outra ordem, agora leve aquele que é responsável para provar o vinho. E aí levando ali, aquele provador, aquele homem, né, que tinha essa responsabilidade, ficou muito admirado pela qualidade do vinho. E aí é o que nós vamos ver hoje a partir do versículo 8. Eu vou estar lendo então até o 12 e nós estaremos finalizando essa parte, né, concluindo este milagre, a meditação sobre este milagre, né, onde Jesus transforma algo em vinho em um casamento na Galileia. Vamos estar lendo a partir do 8 e depois estaremos orando e em seguida meditando. Amém? Então, vemos aqui que a palavra nos diz o seguinte. Então, Jesus determinou, tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo ele de onde viera, se bem que os serventes o sabiam, pois haviam colocado água ali naquelas jarras, chamou o noivo e lhe disse, todos costumam pôr primeiro o bom vinho e quando já beberam fartalmente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este, deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestando sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu ele para Cafarnaum com sua mãe e seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Vamos estar orando e logo mais meditando em nome de Jesus. Pai, mais uma vez nós te louvamos e nós te agradecemos, Pai. Verdadeiramente precisamos hoje ouvir a voz do teu Espírito Santo. A tua palavra disse, hoje ouvir a voz do Espírito Santo, não endureçam os seus corações. Por isso, Pai, ajuda-nos, Senhor, a nós sempre lembrarmos, Pai, que o Senhor é que tem o controle de tudo e de todas as coisas, que o Senhor sabe, conhece o começo, o meio e fim de todas as coisas. Portanto, Senhor, que nós possamos lembrar do Senhor, como nos é dito em Eclesiastes capítulo 12, que nós lembremos do Senhor enquanto nós temos tempo, enquanto o sol brilha, enquanto, Senhor, nós temos força, nós temos condições e capacidades, para que, chegando os dias maus, não venhamos nos arrepender de não ter feito aquilo que o Senhor nos deu a oportunidade hoje, Pai. Por isso, ajuda-nos sempre a lembrar, Pai. E assim como Moisés orou no Salmo 90, versículo 12, quando ele disse: "Dá-nos, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios." Pai, que assim seja também conosco, Pai, para que nós possamos aproveitar o máximo deste dia, dos dias desta semana, Pai, que o Senhor dá para nós. Que tudo na nossa vida, Pai, seja para louvor, honra e glória do Teu nome. É o que nós oramos, assim cremos e assim pedimos em nome de Jesus. Também Te pedimos, Pai, perdoa-nos cada momento que temos nos distraído com este mundo, desagradando a Ti, Pai. Seja por palavras, pensamentos, sentimentos, atitudes, perdoa-nos, Pai. Venha também, Pai, nos lavar, nos purificar e nos santificar. Lava-nos, Senhor, em nome de Jesus, o nosso corpo, as nossas vestes espirituais, Pai. Lava-nos, purifica-nos de toda mancha, Senhor, para que o Teu inimigo não tenha nenhum direito sobre nós. Também Te pedimos em nome de Jesus, venha purificar nosso coração, nossa alma, Pai, para que nós possamos perceber a vontade que o Teu Espírito Santo expressa em nós e assim fazermos escolha, Pai, baseado na direção do Teu Espírito Santo e não nas emoções e sentimentos da carne, Pai. Também Te pedimos, Pai, que pelo Teu Espírito Santo o Senhor purifique, santifique o nosso espírito, Pai. Qualquer tipo de ideia, de julgamento, de crença que esteja em desacordo com a Tua palavra, que é a verdade, Pai. Senhor, que o Teu Espírito Santo, Pai, nos revele, nos mostre e que nós, Senhor, nos arrependamos e voltemos, Pai, para que assim sejamos abençoados, também sendo abençoador de todo e qualquer, Senhor, que o Senhor colocar no nosso meio para nós ajudarmos. Também, Pai, assim como o Senhor nos perdoa, nós declaramos em nome de Jesus, de coração, perdoados todo e qualquer que nos devem, Pai. Queremos amar com Teu amor, queremos perdoar com Teu perdão, queremos pensar nas pessoas com a Tua mente, Pai. Por isso, em nome de Jesus que nós oramos e Te pedimos, fala, Senhor, porque nós queremos ouvir a Tua voz. Que a Tua palavra, Pai, ela seja verdadeiramente cheia da Tua graça, do Teu Espírito Santo, para que nós, Senhor, possamos, Senhor, obedecer, Pai, não só ouvir, não só acumular conhecimento, mas antes, Pai, que o Teu Espírito Santo nos dê toda a capacitação, Senhor, para obedecermos a Tua vontade. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém, Senhor. Amém, irmãos. Então, a partir do versículo 8, nós lemos o seguinte. Aí, a segunda ordem que Jesus deu para os serventes. A primeira foi: encham de água as talhas, e eles obedeceram, enchendo totalmente, né? Eu falei sobre isso, totalmente, ou seja, mostra que eles realmente depositaram toda a fé no Senhor, né? E aí, no versículo 8, o Senhor dá a segunda ordem para eles, segundo mandamento, né? Então lhes determinou: tirem agora e levem ao mestre-sala, que era o homem responsável para provar o vinho, para ver se estava bom. Eles o fizeram, ou seja, obedeceram, amém? Versículo 9, o mestre-sala, provando a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo. Ele disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Amém? Então, irmãos, é interessante que este mestre sala, né? Eu acho interessante porque ele vai e diz: olha, todos costumam, no versículo 10, todos costumam pôr primeiro o bom vinho, né? E quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Veja que interessante que ele fala bom, né? Todos colocam primeiro bom vinho. E quando ele prova o que Jesus transformou, a água que Jesus transformou em vinho, ele chama que esse é o bom vinho. Em outras palavras, aquele vinho primeiro ali, ele não era muito bom. No gosto, então, vamos dizer assim, daquele mestre-sala, a qualificação daquele anterior seria, então, inferior. Fazendo Jesus agora o que ele chama de bom, que na verdade nós podemos entender melhor do que o bom, né? Então, na hora que ele expressa que todos colocam o bom vinho primeiro e depois serve o inferior, e aí quando ele diz que esse último foi o que Jesus fez sem ele saber, não é? Ele diz, mas tu guardaste o bom vinho, né? Até agora. Ou seja, então o outro realmente ele está dizendo, não era tão bom quanto as pessoas pensavam. Realmente, de fato, Jesus, irmãos, ele faz o melhor. E nós precisamos entender isso. E nós precisamos, se nós queremos, irmãos, ser abençoados, se nós queremos ser bênçãos na vida das pessoas, é preciso entender que Jesus nos chama a uma vida de renúncia. Jesus não chama a gente a uma vida de sacrifício, ele chama a uma vida de renúncia. Tudo bem que alguns podem entender, né, como sacrifício o fato de renunciar a alguma coisa, mas é bom a gente entender o seguinte: o verdadeiro sacrifício, irmãos, que agrada ao Senhor, que a Bíblia diz, é o sacrifício de louvor e de adoração, né? Mas o que Jesus definitivamente nos chama é abrir mão daquilo que a gente acha bom, para quê? Para que nós possamos receber o melhor. Então, Jesus Cristo diz, quem quiser me seguir deve negar a si mesmo, né? Deve renunciar, por exemplo. Quem não deixar, ou seja, renunciar, pai, mãe, filho, irmãos, bens, parentes, amigos, não pode me seguir, né? E se nós não seguimos a Jesus, ele mesmo disse, aquele que me segue andará em luz, aquele que não me segue andará em trevas. Então, quem anda em trevas é fácil ser manipulado. Quem anda em trevas é fácil cair, tropeçar, se machucar, machucar outros. Mas quando nós andamos na luz da palavra do Senhor, o que acontece? Nós podemos, irmãos, viver e andar com sabedoria, sabendo o que nós devemos ou não fazer, porque estaremos sendo guiados pelo Espírito Santo, né? Salmo 119, versículo 105 diz assim, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Então aquele que anda na luz, ele sabe por onde deve andar. Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Então, esse mundo, irmãos, é cheio de ciladas, esse mundo é cheio de engano, esse mundo é cheio de tropeços. Eis aí a grande necessidade, se nós quisermos viver, né, o melhor que Jesus conquistou para nós, então nós devemos, com certeza, renunciar àquilo que muitas vezes nós até mesmo acreditamos e que o mundo diz que é bom. Aqui eu acho interessante, então, que esse mestre-sala, ele, sem querer, ele está dizendo que o vinho servido até aquela hora, que embora seria, pela lógica, o vinho bom, ele não é o vinho bom. Ou seja, era para aqueles que não ainda conheceram ou receberam o vinho de Jesus. Alegria do Senhor, né? Lembrando mais uma vez, aqui não é uma, não é a questão de uma ideia, né, para a gente ficar com bebidas, né? Até porque, na verdade, eu acredito que este vinho que Jesus transforma a partir da água, né, não é um vinho fermentado na ideia de fermentado. Bom, primeiro, foi um vinho que ele foi ali naquela hora feito. Então, é meio complicado acreditar que o vinho que Jesus teria produzido, né, seria um vinho alcoólico. Ou seja, em outras palavras, né, se o primeiro vinho ele continha álcool, né? Então, o segundo, se contasse mais ainda, aí que ia acabar com a situação ali, né? Os problemas, né? Nós sabemos o quanto a bebida alcoólica, embora muito aceita e até, vamos dizer, uma das drogas vendidas no mundo, mas que tem liberada, quanto tem prejudicado tantas vidas, quantos acidentes, quantos problemas dentro de casa, a partir de pessoas que acreditam que, quando começaram a beber, acharam que nunca iam se tornar viciadas, e aí depois se tornaram. Claro, né? Nós, como verdadeiros seguidores de Jesus, que não medimos as pessoas pelo que faz, deixa de fazer, até porque, na verdade, quem somos nós para isso? Não temos o chamado para isso. É preciso a gente lembrar que, inclusive, nossa igreja, ela não tem aquele costume de ficar criticando, metendo pau nas pessoas. Claro que, na medida, né, que o Espírito Santo vai nos orientando, nos dando, vamos dizer, nos estimulando a fazer, nós realmente falamos sobre a importância de viver uma vida, né, longe de qualquer coisa que nos traga uma dependência nesse sentido. Mas, de qualquer forma, irmãos, não é o caso da gente ficar criticando ninguém, nem medindo ninguém porque bebe ou deixa de beber. Amém? Na verdade, a palavra do Senhor deixa bem claro que é bom a gente evitar essas coisas, né? No entanto, jamais isso nos dá direito a ficar criticando a ninguém. Então, se você muitas vezes tem uma formação onde as igrejas pregam muito pecado, que não pode fazer, isto é pecado, aquilo é pecado, provavelmente você tem dificuldade em agir em amor. Por quê? Porque muitas vezes foi treinado a olhar só o mal, o pecado, o erro. Uma das estratégias do inimigo é exatamente isso. Para quê? Para nos impedir de confiar as pessoas na mão do Senhor e demonstrar amor para essas pessoas, independente das suas práticas, né? Ainda que reprováveis em nenhum sentido, né? Amém, irmãos? Mas é bom a gente sempre lembrar disso, né? Quem muda é o Espírito Santo. Quem trabalha na vida das pessoas é o Espírito Santo. Não somos nós, então nós não devemos determinar se a pessoa tem que fazer, deixar de fazer. Você pode aconselhar com amor. Você pode dizer para as pessoas, você não precisa disso, né? É importante você prestar atenção, tomar cuidado, porque você sabe os exemplos aí fora, tal. Sim, se você o fizer com amor, irmãos, isso está valendo com certeza. Mas você tem que prestar muito bem atenção para ver se realmente você não vai estar querendo cuidar da vida dos outros. O que, na verdade, é contra o que Jesus Cristo disse. Pois cada um dará conta de si mesmo, né? O Senhor Jesus Cristo disse para que nós não tentemos tirar o cisco do olho do outro, porque nesse caso vai ter uma trave no nosso olho. Então, é preciso a gente, de fato, amar as pessoas, confiar as pessoas no Senhor, orar por elas, pedir ao Espírito Santo que esteja mostrando, revelando. Amém? Então, isso é muito importante. Mas, finalizando aqui, irmãos, Jesus, então, faz o melhor. E se você quiser o melhor do Senhor Jesus, você precisa, sim, abrir mão do que você acha que é bom. A maioria de nós, irmão, muitas vezes não é mais abençoada exatamente por isso, porque resistimos tanto, né, à voz do Espírito Santo, que nos pede para abrir mão de certas coisas. E aí, muitas vezes, preferimos o prazer momentâneo, que logo depois que ele acaba, na sua euforia, só traz para nós tristeza, chateação, aquela sensação de derrota. Mas quando nós realmente, irmãos, nos fortalecemos no Senhor, oramos, pedimos ao Senhor sua graça, sua força, o que, que acontece? Automaticamente, a força do Senhor na nossa vida é fortalecida e a gente consegue sim vencer essas coisas, amém? Então, por isso nós precisamos desesperadamente desenvolver um relacionamento com o Espírito Santo. Então, finalizando, diz 10, né? Todos costumam pôr primeiro o bom vinho e, quando já beberam fartamente, servem o inferior, né? Só que Jesus, irmãos, ele não serve nada inferior. Ele serve o melhor, inferior é o do mundo, não é? Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Outra coisa que eu quero chamar a atenção é que aqui o mestre Sala, ele dá o crédito para quem? Para o noivo, né? Porque ele não sabe que foi Jesus, né? E isso é interessante. Eu acredito que tem uma coisa importante para você nisso daí. Irmãos, se nós vivermos na luz, se nós permitirmos o Espírito Santo viver na nossa vida, o Senhor vai fazer com que nós sejamos honrados. O Senhor vai fazer com que as pessoas olhem para nós com bons olhos, reconhecendo realmente algo de excelente, né? Por isso a importância da nossa vida em consagração ao Senhor. Por isso a importância da gente viver uma vida entregue ao Senhor verdadeiramente. Para quê? Para que as pessoas olhem para nós e vejam em nós Jesus, né? Amém? Jesus Cristo disse: vós sois a luz da terra e o sal da terra. Então, irmãos, a gente sabe quanto sal é importante, né? Por exemplo, o sal, ele não pode ser demais, né? Porque se ele for demais, estraga a comida. Mas também uma comida sem sal, irmãos, na medida, ela fica sem graça. E o sal realça o verdadeiro sabor do alimento. Então, Jesus disse: vós sois a luz, né, da terra e sal da terra. Então, irmãos, é importante, sendo luz, as pessoas vão ver aquilo que o Senhor faz em nossas vidas, e isso será luz, ou seja, será uma iluminação ali para que eles possam andar dentro da vontade do Senhor. Amém? Então, aqui no 11 diz: com este milagre deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestando a sua glória aos seus discípulos, e eles creram no Senhor Jesus. Também, duas coisas aqui, é que Jesus deu início com a sua obra, com seus milagres, aonde? Em um casamento. O que me diz que a Bíblia mostra quanto Deus, ele ama e quer abençoar seu casamento. Outra coisa é, ele com isso, né, com esses discípulos, manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Irmãos, nós precisamos viver uma vida realmente onde o Espírito Santo se manifesta com os dons, né, com o poder do Espírito Santo. Para que, irmãos? Para que pessoas possam crer, para que irmãos sejam mais firmados no Senhor, para que pessoas que não conhecem Jesus possam ver a glória de Deus, o cuidado de Deus. Amém, irmãos? E ter uma chance de se voltar para o Senhor. Então, 12 diz que depois disso desceu ele para Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos, seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa entender isso tudo. Nessa última parte diz que eles não ficaram ali muitos dias. Por quê? Porque, irmãos, tem muita vida para ser abençoada. Então, o Senhor de fato quer que aquilo que ele disse para nós, indo, preguem o evangelho, que isso aconteça. Muitas vezes a gente quer se acomodar em um lugar, no outro, numa situação, na outra, mas o Senhor diz para nós, é para continuar andando e espalhando o seu amor, a sua graça. Amém? Que Deus abençoe, fique na paz e até amanhã, se Deus quiser. Em nome de Jesus. Tenha um ótimo dia.